Porque eu tive tinha a sensação de que dessa... É muito forte isso, gente. É vida e morte. Você se choca com a vida e com a morte. Você acha que você vai morrer. E você acha que o seu filho vai morrer. E é a vida, na verdade, acontecendo ali. Aquele momento da vida mesmo.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Eu com certeza eu começo com a história da gravidez junto com o meu cachorro, o Chopin, que era um cachorro gigantesco, de 45 quilos, enorme. E ele estava no final da vida dele, assim, estava com 14 anos, era um cachorro muito grande. E eu fiquei grávida. E ele super sacou a gravidez, assim, foi muito louco. A gente mora num sobradinho, então tem dois andares. E ele nunca subiu as escadas para o segundo andar, nessa casa que a gente está, porque na outra era térrea. E aí, ele começou a subir as escadas, e ele muito velhinho, sem conseguir praticamente fazer isso. E aí, eu tava tomando banho muitas vezes sozinha, chegava ele no banheiro abrindo o box, assim. E ele muito velhinho, eu falava Chopin, então ele assim, super percebeu essa gravidez. E eu tive uma gravidez super boa, eu não... tive nenhum, assim, não tive enjoo no começo, não tive nenhuma, nada que foi muito significativo desses sintomas que as mulheres relatam, assim, enjoo, ou enfim, muito cansaço, muito sono. Foi uma gravidez boa, assim, óbvio que muda o corpo bastante. Tem um pouco dessa vontade nesse finalzinho da gravidez, daquele corpo que é ágil, né? Eu gosto muito desse corpo ágil, eu me sinto assim, sou cheia de energia. Isso no final me incomodou um pouco, mas eu não cheguei a ter muita azia, fiquei super bem. E o que mais me deu trabalho na gravidez, nesse final, foi o Chopin, porque ele ficou bem doente. E aí, foi um trabalhão, porque eu tinha que levar ele no veterinário todos os dias e pegava aquele cachorro sozinha, porque o Alan sempre trabalhou muito e trabalha bastante até hoje. E eu, assim, pegava, carregava ele de 45 quilos, colocava no carro sozinha com uma barriga de 9 meses. Tipo, era isso que acontecia no último mês da gravidez, foi isso. Eram todos os dias eu ia pro veterinário. Então, o mais difícil da gravidez foi isso, assim, nesse finalzinho, com o Chopin muito doente. E eu já com desgaste físico, assim, tipo, da minha barriga de 9 meses e do Chopin doentão, assim, sabe? Foi bem puxada essa parte. Eu acordava, pra vocês terem ideia, acordava de madrugada pra dar injeção de morfina pra ele no finalzinho. Aprendi a dar injeção, foi uma coisa linda, assim. E aí, a história do parto começa aí, porque eu fui levar o Chopin pra internação, já tava bem, já, né, nesses momentos de internação, já. O Alan foi comigo esse dia, todo mundo foi comigo, assim, minha mãe e meu pai também foram, porque já tava no finalzinho da gravidez, e o Chopin também já tava no final da vida dele. E aí, eu comecei, sentei na cadeira do veterinário e tal... e ele fazendo aquele protocolo da ficha do Chopin, vai internar, o que come, como é que é e tal. E eu, ai, daí tipo, comecei aquela coisa, né, aquela sensação esquisita no corpo. E eu falei, nossa, moço, tô muito cansada. Ele falou, moça, pelo amor de Deus, não vai ter filho aqui. Eu não sei fazer parto de gente, pelo amor de Deus. Só sei fazer parto de cachorro, de bicho. Tipo, pelo amor de Deus, volta pra sua casa. Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô muito cansada. É isso, sabe? Tipo, tá assim, eu preciso descansar. É pura ilusão, porque quando eu cheguei em casa, assim... Eu super tava querendo descansar mesmo, tipo, tava querendo chegar em casa, comer uma coisinha, tomar um lanche, eram 6 da tarde, eu lembro exato a hora. E eu falei, um café com leite e um pão, assim, eu quero comer alguma coisa. E já tava com aquele incômodo do estômago, das costas, uma dor no corpo gigantesca. Eu entrei em casa, eu sentei numa poltrona azul, que eu mandei forrar de amamentação, uma poltrona meio frida, aquele azul frida, assim, eu tinha feito uma viagem pro México antes, e eu fiquei com aquela imagem do azul Frida, então consegui aquela poltrona que eu fiz azul Frida, sentei na poltrona, eu falei, ah, gente, no que eu sentei na poltrona, eu não consegui mais levantar da poltrona, foi uma coisa surreal, eu não sabia o que fazer. Porque eu não conseguia levantar, tava com o corpo todo moído da história do Chopin, porque era, né, carregando ele pra cima e pra baixo. E começou a doer, aquela coisa começou a doer, a barriga começou a doer, eu falei, meu Deus. Aí tava em casa, eu lembro bem que era minha mãe, meu pai, o Alan. E minha mãe falou, ixi, eu acho que agora tá começando aí trabalho de parto e tal. E assim, bom, tá começando, né? E agora? A gente tinha pensado em fazer parto em casa. Então, já tava nessa função do parto em casa, né? Já tava com esses pensamentos. Mas assim, pra ser bem sincera, mesmo que tivesse uma transferência pro hospital, ou enfim, eu não tinha arrumado nada. Não tinha arrumado mala do neném, não tinha... O quarto do neném, a gente tinha dado uma adiantada, mas assim... Ainda não tava um quarto de neném, sabe? Tipo, tava tudo meio... Na última semana que eu saquei que tava, né? Eu tive de 39 semanas exatamente. Eu fiz 39 no sábado. Eu comecei meu trabalho de parto no sábado do 39, quando a gente completou 39 semanas. Então, eu falei, ah, acho que vai nascer com 40, né? Ainda tem uma semana aí pra arrumar as coisas do parto e tal. Então, também isso, eu tava acelerando esse processo de arrumar as coisas do parto em casa, que era o que a gente tinha decidido que ia ser, junto com essa história toda do cachorro, né? Então, nessa semana que a gente internou o Chopin, eu saí correndo atrás nas casas das amigas que tinham tido parto em casa. Então, fui buscar banheira na casa de alguém, daí de uma amiga, uma super amiga que emprestou a banheira. Isso, assim, todo mundo que tem filho e tal e entra nessa onda, se sente que as pessoas são muito solidárias, muito. Então, é muito bonito isso de ver, todo mundo se ajuda muito, assim. Eu lembro que nesse finalzinho, eu escrevi as pessoas, não, pode vir, eu te empresto, então vem buscar. Bom, beleza, tava tudo aqui, só que nada tava arrumado. E eu tava, assim, sinceramente, eu tava muito tranquila. Assim, eu passei uma gravidez tranquila. E óbvio, acho que eu tava com tanta coisa, eu trabalhei bastante, tava com a coisa do Chopin na cabeça. Eu não tava muito me preocupando, eu não tive muito medo do parto. Ai, será que eu vou ter muita dor? Será que eu preciso de anestesia? Como é que vai ser? Será que as pessoas vão me ajudar? A doula vai vir? Ou a médica? Ou será que a gente vai ter que sair correndo de carro até o hospital? Porque a gente decidiu ter parto em casa, se tivesse alguma intercorrência. Mas, então eu não tive muito medo, assim, eu acho que, eu tava pensando nisso, eu acho que a médica fazia os exames em mim e tal, e ela falava, ai, como é que você tá? Eu falei, tô tranquila, tô bem. E eu acho que tem uma coisa, que se a gente se conectar um pouco com a vida e com o normal dela, o normal é nascer, o natural é nascer, tipo, vai nascer, sabe? Vai nascer, tá tudo bem, vai dar certo. Então, tem um tanto que você precisa crer nas coisas que você realiza e se propõe. Porque era uma gravidez que eu desejava, sabe? Era um desejo de ter um filho, assim. E foi como a gente queria, deu tudo certo, né? E era um menino, então, assim, era receber esse presente, né? Assim, de alguma forma. E eu fico com isso, assim, tipo... É porque as pessoas perguntam, ah, mas você não teve medo de ter parto em casa? Como é que é? Sinceramente, não. Eu tava muito tranquila, assim, ah, vai nascer. Eu sou um animal, assim, tipo, a gente é animal, vai nascer de alguma forma. É claro que a família inteira estava preocupada de ser em casa, né? E de falar, mas como é que vai ser em casa? E isso foi uma discussão lá no comecinho, porque meus pais estavam bem preocupados, assim. E minha mãe falou, acho que era bom você ver e tal. E eu, na época, eu tomava medicamento. Então, eu fui atrás um pouco de como que ia ser isso, se daria para ser em casa ou não. Eu fui atrás de um grupo de parteiras que acabou não assumindo esse compromisso por conta da medicação que eu tomava. E eu falei, puxa, mas, gente, eu tô tão segura, tô tão tranquila para ter em casa. Por que que as pessoas não aceitam, né? Claro que tem os protocolos da medicação e que se acontece alguma coisa com o bebê ao nascer em casa, realmente é uma questão mesmo, né? E aí eu fui atrás de uma médica que, enfim, topou fazer o parto em casa. Então, eu tava muito bem assistida. Eu acho que a presença de uma médica em casa também me aliviou muito, assim. Não sei se como é que seriam com as parteiras, né? Mas, enfim, eu sabia que ela era uma médica, que qualquer coisa que acontecesse, ela daria conta. Eu tô contando bastante o antes, agora eu preciso começar a parto. Mas aí foi isso. Então, voltando pra cadeira azul, eu tava sentada e aí eu não conseguia mais ver nada, praticamente, assim, porque eu sentei ali e fiquei, tipo, tava anoitecendo. Eu comecei a entrar naquele transe do corpo, senti o corpo e tal. Eu não consegui comer nada, então já tava tipo, meio que o dia inteiro sem comer direito. E aí eu falei, nossa, eu quero subir e deitar na cama. Só que eu subi as escadas, deitei. E aí ficou tipo, virava de um lado pro outro, aquela coisa incômoda, um negócio esquisito. E é isso, você não tem posição, você fica, tipo, nossa, se contorcendo, fica esquisito e tal. E daí, a doula tinha dado as instruções, assim, aquela coisa, né? Tipo, vocês precisam fazer a contagem das contrações e tal, e vai fazendo as contagens. Então, quando tiver com uma contagem mais apertada, vocês chamam, vai fazendo os tempos, né? Imagina, eu não consegui contar nada, eu acho que o Alan também não conseguiu contar nada. E na minha contração, eu não tava tendo ritmo, porque elas falam, você precisa chegar num ritmo, né? Pra, enfim, daí tá chegando a hora mais próxima, né? Aí de um parto mais ativo e tal. As minhas contrações estavam muito arritmadas, elas não estavam chegando num padrão. Então, eu não sabia se era o pródromo ou se ia começar, se não ia. Eu sei que a gente ligou pra doula mais ou menos umas 10, meia-noite. Ela falou comigo pelo telefone, eu tava deitada. Minha mãe ficou aqui o tempo inteiro, agora que eu lembrei. Ela ficou fazendo massagem em mim, porque eu tava muito incomodada. Então, ela passou alguma coisa, não sei se era um blend, alguma coisa de lavanda e tal. Eu lembro dessas sensações de cheiro, assim, né? Começa a vir essas sensações só, porque fica tudo um pouco embaçado. E aí, eu falei com a doula no telefone. Ela falou, acho que eu vou pra aí, então. Vamos ver como é que tá. E aí ela chegou, tipo, a madrugada, meia-noite, por aí, uma da manhã, duas, nem me lembro também, gente. Sinceramente, eu não lembro hora, eu já não sou assim de lembrar hora, agora no parto, então imagina muito menos. Eu sei que ela chegou uma diva. Eu lembro que ela chegou, assim, eu falei, gente, uau, tipo, eu já tava entrando, sei lá, né, num ciclo que a gente nem consegue muito... Eu entrei num transe mesmo, assim. E aí, na hora que ela chegou, eu falei, gente, alguém que veio, sabe? Tipo, pra me ajudar. E ela tinha um cabelão comprido, um sorrisão, assim. Enorme, loira, alta, forte. Ela falou, tudo bem? E, tipo, ela olhou pro meu olho, eu só olhava o olho dela, assim. Como se ela fosse pra me levar pra algum lugar. E aí, ela começou a olhar e tal. Falou, nossa, tá super arritmado. Eu acho que pode ser, de repente, que você tenha entrado enfim, pode ser que demore 2 dias, 3 dias. Que você esteja só se preparando, o corpo esteja preparando. E eu falei, nossa, gente, como assim? 3 dias disso? 2 dias disso? Não. Pra mim, não tá legal, tipo... Cara, e foi assim, o meu parto durou 26 horas até o Antônio nascer. 26 horas, pra mim, pareceu uma eternidade, assim, tipo, uma eternidade. não consigo nem calcular essa eternidade. É tipo como se fosse 100 anos de solidão, que você não tem a menor noção desse tempo. Tipo, é um tempo que se estende em mil gerações e... uf, não sei calcular. Eu lembro de uma... Eu ia pro banheiro, saía, voltava pro quarto, ia pro outro banheiro. Tem dois banheiros aqui em cima. Eu só fiquei no andar de cima, não desci de jeito nenhum. Ficava de um banheiro pro outro banheiro. Sentava na privada. Ficava um tempão na privada e eu tremia. Eu tremia. Mas muito. E ela falava, que foi? Você tá com medo? Você tá com medo? Relaxa, tenta relaxar. E eu falava, não tô com medo. Eu tô cansada. E, tipo, eu comecei o parto cansada. Ai, tem que dar risada, porque só dando risada. E eu lembro disso, eu dava risada às vezes. Eu entrei num transe que às vezes eu dava risada. E dava risada, ela olhava pra mim, ela ria, eu dava risada também. E daí, parecia que eu tava... Eu já tive algumas crises antes, né, de depressão, enfim. E parecia que eu tava entrando numa crise também. Eu falei, gente, é como se eu tivesse naquelas crises que eu já tinha tido. Eu olhava pra ela e começava a dar risada, as coisas não faziam sentido. Eu tava entrando num looping, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Será que esse negócio vai sair? Bom, daí tudo começou a acontecer externamente. As pessoas, né, o Alan tentando tocar objetivamente o que tava precisando. Então era bola de pilates, a banheira cheia, o chuveirinho que não conectava. Aquele caninho que meu pai teve que ir na Leroy comprar um chuveirinho. Minha mãe continuou aqui em casa. Eu nem sabia disso, porque eu lembro que foi uma discussão com a doula antes também. Ela falou que era importante ter só a gente, ser uma coisa mais íntima do casal com a doula e com a médica e tal, pra gente se conectar e ter aquela relação da ocitocina, enfim, aquela coisa, né, mágica, que também não é mágica, tão mágica assim. E no final, o meu parto, tipo... veio todo mundo assistir o parto, assim. É que eu não lembro de nada, e é absolutamente óbvio que eu não lembro de nada. Mas no andar de baixo estava todo mundo. Estava o meu irmão, a minha avó, o meu avô, meu pai, a minha sogra, meu sogro, Alan. Todo mundo, minha irmã, assim, foi todo mundo, veio todo mundo. E eu nem sabia disso, gente, eu tava em outro lugar, entendeu? E eu lembro de entrar e sair do chuveiro, nossa, cara, tipo, com a bola de pilates. Eu ficava sentada na bola de pilates, tipo, eu ficava lá, daí, tipo, deixava cair água quente é a melhor coisa, nossa. Tipo assim, o que aliviou foi a água quente, o chuveiro. Eu ficava no chuveiro o tempo inteiro, saía e entrava do chuveiro, era 15 de julho, tava um frio do caceta, assim, um frio terrível. E eu ficava entrando e saindo do banho pra tentar me esquentar, porque isso também é uma desvantagem da gente ter em casa, né? Depois eu fiquei pensando que eu não teria em casa o outro, mas eu não sei também se tiver o outro como é que vai ser. Porque o hospital é quentinho, né? Aqui em casa tava um frio do caramba. Minha mãe teve que correr também comprar aquecedor, aqueles de tomada, pra pelo menos aquecer um pouco o quarto, porque eu tava com frio também. Tive muito frio no parto, uma sensação de muito frio. Todo mundo fala aquela bola de fogo que as pessoas falam desse final. Nossa, eu não senti nada desse fogo. Absolutamente nada. Eu só sentia frio. Mas eu lembro muito dessa bola de pilates. Eu lembro do chuveiro. E lembro que quando a médica chegou também, foi uma... Ela chegou pro final. Ela chegou no domingo, ali na manhã, domingo de manhã, assim. E quando ela chegou, foi muito importante, porque tava... já era um momento da descida do Antônio ali, desse encaixe. E o que aconteceu, que o meu parto demorou muito, que o Antônio, ele encaixou de lado, com a cabecinha de lado. Então, ele não rodava, ele não fez a rotação certinha e desceu. Por isso que meu parto demorou, não tava encaixando. E daí eu nem sabia disso, né? Ela me examinou, já viu isso, não falou nada. Falou, vamos esperar as contrações virem mais fortes pra ele ir descendo, né? Aí teve uma hora que ela falou assim, a gente ligou a banheira, encheu a banheira tava meio fria, não foi muito confortável. E ela falou assim, olha, vamos fazer assim. Eu vou descer junto com a Adriana, que é a doula. E aí você fica na banheira com o Alan. Eu vou acender umas velas, fica em vocês, pra aquela coisa da ocitocina rolar melhor, assim. Pra essa coisa do amor, né? Esse hormônio do amor dar uma... Uhul, né? Só que, cara, a gente entrou na banheira, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. A gente teve até um ataque de riso. Falei, cara, tipo, não tá rolando, meu, não vai descer esse negócio. Tipo, não foi uma, um super, assim, um parto que vai descendo, aquela coisa. Não, cara, o Antônio tava entalado ali, tipo, queria que descesse logo, queria descansar, sabe? E aí a gente começou, puta, tudo bem, então vamos tentar relaxar, aquela água fria, meu. Aí eu falei, bom, tá bom, vamos ficar aqui um pouco. Aí a gente ficamos e tal, nananã. Aí ela subiu de novo, aí ela olhou, me examinou, ela estourou a bolsa, porque não tinha estourado a bolsa, então ela fez uma incisão, não, mas enfia aquele aparelhinho que estoura a bolsa dentro da banheira. E ela falou assim, olha, Thaís, a gente vai ter que transferir, vamos ter que ir pro hospital, então não tá dando, vamos transferir, vamos pro hospital. Eu super tranquila, não sou uma pessoa nervosa, não tinha nada pronto, nem aí se tinha mala ou não. Eu olhei e falei, gente, não, transferir pro hospital agora, no meio daquele rolê todo, tava um frio danado, aquele dia escuro, vela no quarto. Eu falei, nossa, gente, eu falei, transferir. Aí o Alan falou, cara, isso é uma jogada dela. Não falou isso, óbvio, naquele momento, mas ele falou depois, que sacou super que era uma jogada pra incentivar que, meu, vamos aí, sabe? Depende de você também. Você precisa se implicar de alguma forma. E óbvio, a gente nem sabe que forma que a gente se implica, mas eu queria que nascesse em casa e que nascesse, sabe? E então, ela falou, vou tentar uma manobra, vamos tentar fazer a última tentativa. Tava bem, o bebê em nenhum momento tava super bem assistido. Então ela falou, olha, vou tentar a manobra, a gente vai ver o que vai acontecer então. Ela falou, bom, fez a manobra, começou a descer. Ela falou, olha, sente a cabeça. Enfiei a mão lá dentro, senti a cabecinha. Falei, ufa, gente, agora vai sair. Ai, agora tá chegando o final, cara. Esse final se estendeu por não sei quantas horas também, que não acabava, assim. E aí, quando tava no expulsivo, eu vi ela ligando pra pediatra e falando, tá nascendo, já vai nascer. Acho que vai nascer antes de você chegar. Então, enfim, vem pra cá que já tá nascendo. Pra mim, o tá nascendo, tava nascendo, entendeu? E demorou horrores pra nascer ainda. Quando ela chegou, a pediatra chegou, ainda não tinha nascido, cara. E eu tava, tipo, o Alan me pegava, me agarrava. Ele me segurou de várias formas, assim. Eu tentei fazer, tipo, posição cachorrinho, tentei descer de cócoras. Tentei de tudo e eu tava acabada. Essa era a palavra, assim. Eu tava arrasada, arrasada. Muito cansada. Eu falava, eu não estou aguentando mais, gente. E não é porque... Eu penso que se tivesse outra circunstância antes do parto, que não tivesse sido o cachorro, esse cansaço todo desse acordar com ele, cansaço físico, eu acho que eu teria ido bem no parto, assim, sabe? Mas não, eu tava realmente já cansada. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais. O que aconteceu nesse não tô conseguindo mais? Deitei na cama e fiquei no expulsivo. Ou seja, aquele gozo final que é pra ser uau, agora nasce. Não, eu deitei na cama e parei. Eu desisti, tipo assim. E elas falaram, não pode fazer isso, vamos. E eu falava, cara, eu quero continuar viva. Porque eu tinha a sensação de que dessa... É muito forte isso, gente. É vida e morte. Você se choca com a vida e com a morte. Você acha que você vai morrer. E você acha que o seu filho vai morrer. E é a vida, na verdade, acontecendo ali. Aquele momento da vida mesmo. Elas decidiram, então, falou, tá, isso a gente vai precisar entrar na ocitocina. Vai ser muito rápido. Quando entra a ocitocina, é bem mais rápido. Então, a gente alivia. Tô vendo que você tá muito cansada mesmo. E... Então, fizeram... Muito engraçado, gente, a versão das outras pessoas contando do meu parto, porque eu tava tão in no parto, porque eu lembro que elas pediram um cabo de vassoura nessa hora. Ai, é um cabo de vassoura, um cabo de vassoura. Aí gritaram lá pra baixo, um cabo de vassoura. E minha mãe desesperada, por que que elas querem um cabo de vassoura? Meu Deus, a gente ia pro hospital, agora não vai mais pro hospital, vai ter que ficar aqui, agora querem um cabo de vassoura. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Minha mãe tava desesperada, assim, óbvio, bem, lá embaixo, não tava desesperada, porque tem que segurar o onda, todo mundo segura a onda. Mas por que queria um cabo de vassoura? E o cabo de vassoura era simplesmente pra colocar na parede pra prender a ocitocina e o soro pra ir pingando, pra ter uma coisa mais alta, pra elevar aquele cabo. Então foi pingando, aquela coisa entrou, o hormônio começou a ir. E eu deitada, arrasada já, arrasada. Mas ela falando, ó, é o expulsivo, vamos lá, depende de você, é essa força que precisa sair. Aí ela falou, quando a gente sentir, você sentir a contração, você faz a força máxima e empurra. E ele vai sair, vamos lá. E foi. Daí, pum. Eu não lembro quanto tempo foi de ocitocina, mas foi muito pouco. Não foi muito. E ela falou, ó, Thaís, a gente vai ter que fazer o vácuo. Porque você tá muito cansada, ele não tá saindo mesmo. E é isso, tipo, fum, então põe o vácuo lá, põe aquele desentupidor. Eu não lembro de nada, assim, gente. Eu tava muito concentrada, assim, muito num outro mundo. E ela pôs o vácuo, e aí eu lembro dela rodar, assim, rodar com a mão a história do vácuo. Então vamos, vai, 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 roda, roda, roda. E pum, o negócio saiu, fez pá. O Alan fala que na hora que ele viu isso, ele falou, meu, fudeu. Tipo, gente, o bebê morreu agora, o cérebro. Ele falou que voou, espirrou sangue, tipo, falou, puta, agora já era, não tem mais bebê. Nem pensei nada, eu falei, vamos continuar. Ela falou, vamos lá, outra vez, vou colocar outro vácuo. Daí pôs outro vácuo, blum, e foi. Bum, daí puxou. É meio a sensação de bezerro, a sensação de vaca. Aquele vídeo que você olha, que a vaca faz assim, blup, faz assim, blup. Pra mim foi assim, blup. O Antônio saiu, fez blup. Aí saiu roxo, assim, ele saiu bem roxinho. Aquela coisa, tipo um bebê roxo. Quando o Antônio nasce, eu começo a escutar a voz do Alan. Vai, vai, Thaísa, vai, Thaísa, vai, Thaísa. Foi muito... Esse expulsivo, eu não falei tanto dele, mas foi muito intenso também. E eu me conectei com a voz do Alan. Esse último final que eu tava desistindo, né? A conexão dessa força, dessa virada de começar ele sair mesmo, foi esse vai, Thaísa, vai, Thaísa. A voz do Alan, que... Do além, né? Uma voz do Alan, que é do além, que rum, me trouxe pra essa última força, assim. E aí nasce o Alan, fala, que bonitinho! Eu tenho essa sensação, assim, desse vai, Thaísa, que bonitinho! Tipo, aquele bonitinho, nossa, ui, que bonitinho, que alívio! Ai, que ótimo, sabe? Tá tudo bem. Ele não chorou muito, gente. A gente gravou o parto. A gente não filmou, porque o meu marido é editor de som, trabalha com som, né? E aí, a gente gravou. Tem essa gravação. Eu acho que eu escutei uma vez só. Eu sei que o Antônio não chora muito. Ele chora assim... Uah, uah, uah. Não é aquele choro escandaloso. E aí, já vem pro meu colo. Ela tira a placenta com muita facilidade. Não demorou pra sair a placenta. Ela fez assim na minha barriga. E ele deu aquele choradinha, eu puta, falei, gente, consegui. Então, assim, não teve foto, tipo, uau, foi lindo o parto. A foto depois também é uma foto só. Eu tava querendo descansar e dormir. Então, só temos uma foto dessa hora. Mas todo mundo veio visitar na hora o Antônio. Um por um subiu pra visitar o Antônio. Eu lembro da minha avó subiu, minha mãe, minha sogra, meu sogro, assim, foi subindo. E eu, tipo assim, com o Antônio, sabe? No colo, tipo assim, eu... Gente, eu quero dormir agora. Tá tudo bem, sabe? Passou. Ufa. Então, foi um parto que eu considero um sucesso, apesar da demora dele, de 26 horas. Durante, foi uma coisa louca, nossa. E minha mãe falava, sente a dor, entra na dor. E não fica querendo, do tipo, abafar ela, ou, sabe? Tipo, entra na dor, tá doendo. Então, entra nela, entra na dor. É difícil isso, né, de entrar na dor, assim... porque é muita dor. E a sensação, cara, é isso, de que você vai morrer, cara. Tipo, e é uma sensação de que você vai morrer pra alguém nascer, né? E é isso, né? É muito forte mesmo. Eu tive essa sensação também numa outra crise de depressão que eu tive, que era uma sensação de morte, assim, tipo, era tanta dor de alguma forma que eu ia morrer. No parto eu tive um pouco isso, assim. Era tanta dor que, meu, tô morrendo, cara. Eu tô num leito de guerra tomando morfina, cara, porque. Tô dilacerada, assim. É forte, assim, cara. Tô tentando pensar, porque tem muita coisa ainda que eu não falei, né? Assim, que fica na cabeça, tipo, as sensações, as coisas, meu. Muito doido, gente.
Esse foi mais um episódio do Pari, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!